Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Os diversos tipos de relações humanas proporcionam, desde a felicidade amorosa até o desenvolvimento de projetos importantes no mundo corporativo. Mas quando uma das partes envolvidas decide encerrar o vínculo, seja um casamento, amizade ou contrato de trabalho, um período de sofrimento é quase inevitável. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a dor da rejeição e a angústia de quem opta pelo fim. Exatamente, geralmente a gente olha muito para a pessoa rejeitada, né? A pessoa rejeitada sempre coloca ou aponta como sendo responsável pelo fim daquele relacionamento o outro ou a outra pessoa. Mas vamos olhar também um pouco para quem decide, quem opta pela rejeição. Será que quem opta pela rejeição geralmente sai feliz desse relacionamento ou também sai magoado? Nós agradecemos hoje, então, no nosso debate, a presença da mestre em psicologia clínica, coautora do livro Relacionamentos Amorosos em Era Digital ou na Era Digital, Thaís Babo. Doutora Thaís Babo, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
Obrigada pelo convite. Bom dia para vocês também.
Nós agradecemos também. Muito obrigado, para nós também. Nós agradecemos também a presença do sociólogo e analista junguiano, Jorge Miklos. Doutor Jorge. Professor Jorge, seja bem-vindo. Seu microfone está fechado. Por favor, abra seu microfone.
Desculpe.
Agora.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Thaís, Adriana. E vai ser um bom debate.
Não tenho dúvidas. E a gente agradece mais uma vez a colaboração da psicóloga clínica, mestre em ciências da educação, Adriana Barros. Doutora Adriana, satisfação muito grande recebê-la mais uma vez. Seja bem-vinda.
A satisfação é minha com um tema maravilhoso de se debater. Bom dia aos ouvintes e aos colegas do debate.
Vamos começar a nossa conversa, doutora Adriana, falando exatamente desse ponto que eu abordei, que quando a gente estava discutindo a formação desse encontro aqui, a gente se deparou com essa sensação de que, de fato, quando a gente discute relacionamento, a gente pensa sempre no lado, digamos, que foi rejeitado. Mas quem decide pelo fim de um relacionamento? E eu estou falando em todos os sentidos também, doutora Adriana. Não é somente um relacionamento amoroso, mas às vezes uma relação de trabalho, né? Uma sociedade. Quem decide pelo fim nem sempre sai feliz também, né, doutora Adriana?
Nem sempre, Wagner. Vai depender do compromisso com a responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é exatamente a forma empática. Eu não posso me programar para construir uma ideia com o outro se eu estou desejando sair daquela situação. Então, vai depender de ser humano para ser humano, o quão mais essa pessoa for comprometida, responsabilidade afetiva, com essa habilidade empática de se colocar no lugar do outro e só construir um compromisso que ele realmente esteja pronto a realizar, melhor sair dessa situação. Não que ele não sinta a perda, porque veja, Wagner, quando a gente fala de términos, por mais que as pessoas desejem finalizar, mas existe uma coisa anterior que é o projeto. E sempre que a gente inicia um projeto, existem sonhos, não é? Existe investimento afetivo, muitas vezes investimento financeiro. Então, toda a pessoa se programa para aquilo. E quando ela precisa aceitar, porque a aceitação é a pré-condição imediata de começar a lidar com essa dor, quando ela começa a aceitar que ela precisa findar essa situação, ainda que para ela, ela tenha que ser a pessoa a dar o limite desse término, ela precisa estar com isso muito elaborado. Ela também sofre porque ela também está abrindo mão dos seus projetos, ela também está abrindo mão do seu investimento. Agora, se além disso, ela está atenta a esse compromisso que ela realizou com o outro, e ela pratica essa responsabilidade afetiva, ela tem chances de sair mais inteira. A dor vai existir, mas o manejo da dor vai depender da forma que cada um lida com essa forma de comunicar para o outro, de finalizar com o outro, de compreender que esse projeto não está mais dando certo agora, reconhecer a minha capacidade de que eu posso buscar outros projetos, porque a rejeição está muito linkada à sensação de fracasso. Ela ativa muitas emoções que foram construídas na nossa historicidade. Ela ativa muitas crenças que o ser humano carrega. Então, se ele não estiver conectado com ele, linkado aos seus objetivos, o sofrimento vai ser proporcional. E quão mais aquilo é importante para mim, ou aquela pessoa é importante para mim, o término doer proporcionalmente a essa importância.
É. E, doutor Jorge, nós temos vários elementos aí que influenciam nesse processo, né? Nesse momento de rompimento, podemos ter problemas psicológicos, podemos ter problemas físicos, problemas de ordem econômica, enfim, pode ser cada um isoladamente, pode ser um conjunto de fatores que aumentem a dor ou que aumentam a dor daquela pessoa que se sente rejeitada, né, doutor Jorge?
Sim, sem dúvida, né? Ah, como você bem falou, são várias dores que se interpenetram mutuamente. Ou seja, é uma síndrome, né? É uma síndrome, né? que junta uma série de frustrações, de sensação, como disse a doutora Adriana, fracasso, sentimento do fracasso, sentimento de uma expectativa não realizada, não é? E eu queria também aproveitar e dizer que isso tem se tornado cada vez mais comum no âmbito social, no âmbito cultural, devido ao fato de que um sociólogo, né, muito conhecido, né, por todos já, um sociólogo polonês radicado no Reino Unido, chamado Zygmunt Bauman, ele, ao descrever a sociedade contemporânea, ele descreveu que a sociedade contemporânea é uma sociedade líquida. Né? Ele usou essa expressão da liquidez da sociedade. O que ele quis dizer com essa metáfora da liquidez? Ele quis contrapor um pouco o passado com o nosso tempo presente. O tempo passado, ele era formado por relações mais estáveis, mais sólidas, mais duradouras, mais perenes. O que não significa que elas eram boas. Não estamos aqui avaliando e dizendo, olha, não é porque duas pessoas ficavam casadas 50 anos, significava que elas eram realizadas ou felizes. Não se trata disso. Mas se trata de que, por exemplo, o casamento, as relações de trabalho, era muito comum. Eu me lembro do meu pai, por exemplo, que foi um metalúrgico aqui em São Paulo, mostrar com orgulho a carteira profissional dele e dizer assim, que ele tinha trabalhado na mesma empresa durante 35 anos.
Isso.
Né? Ele falava isso com orgulho, trabalhei na mesma empresa 35 anos. Você não vai encontrar essa realidade hoje, né? Aliás, hoje o mercado nem vê isso com bons olhos, né? Uhum. Se uma pessoa fica muito tempo numa empresa, o mercado fala, pensa que a pessoa está acomodada, que ela não é empreendedora, ela não entra no mundo da disrupção. Então, a sociedade do passado era uma sociedade que valorizava as relações mais estáveis, mais perenes, mais fixas, né? E o Bauman, né, fala que houve uma mudança para a modernidade, da modernidade sólida para a modernidade líquida, em que as relações são mais instáveis, são mais marcadas por mudanças cada vez mais aceleradas, por transições disruptivas cada vez maiores, né? E isso cria um novo modo de ser para nós, né? Quer dizer, porque nós somos de alguma forma, nós estamos nesse meio, né? Nós, a nossa geração, está vivendo esse meio. Nós somos educados por pais e por professores e por mestres num mundo sólido e que agora nós temos que lidar com o mundo líquido, com o mundo da instabilidade, né? Num mundo em que você sabe que quando você assina um contrato de trabalho, que você vai ficar lá no máximo 5 anos, e olhe lá, né? 3, alguma coisa assim. E que isso tem que ser visto como positivo, inclusive. Né? Uhum. Mas isso cria, de fato, uma relação que pode causar angústia, que pode causar a sensação de desamparo, que é muito frequente, e que muitas vezes nós estamos aprendendo a lidar com isso. Né? E só para fechar, isso não acontece só no mundo do trabalho, do mercado, mas isso acontece também no mundo das relações. O Bauman escreveu um livro chamado Amor Líquido, né? Quer dizer, o mundo das relações frágeis, no mundo dos aplicativos, né? Dos aplicativos amorosos, né? Em que o que importa não é a busca de um relacionamento sólido e estável, é a diversidade, né? O que importa é eu ter contato com várias pessoas, mesmo que esse contato tenha sido por uma noite e nada mais, como dizia o samba, né?
Exatamente. Agora, doutora Thais, esse ponto abordado pelo doutor Jorge é bastante interessante porque nos remete ao apego que as pessoas têm a pessoas, a situações, a ambientes, a coisas, ao trabalho. São pessoas que, de fato, que têm essa característica de se sentem pertencidas por aquilo, onde estão, com quem estão, onde trabalham. Isso, de fato, é muito difícil romper, né? E quando chega, por exemplo, esse exemplo que ele deu do próprio pai, de 35 anos na mesma empresa, imagina a dificuldade da empresa, por exemplo, para chegar para uma pessoa dessa que tem 3 décadas de atuação na empresa e dizer: olha, muito obrigado pelas suas 3 décadas, mas agora nós precisamos mudar de rumo e você está sendo desligado da empresa agora. Imagina o impacto que é na vida de um ser humano que tem essa ideia de apego às coisas. Acha que tudo é eterno, doutora Thais?
Isso é realmente um problema muito sério. Tem, inclusive, um filme sobre isso, do George Clooney, que fala, né, que é essa parte toda até de como dar a notícia, né? O que a gente vê é que muitas vezes chegam funcionários novos que vão fazer isso mais facilmente porque não tem aquele vínculo. E o que o Jorge falou aconteceu assim na época que eu comecei a trabalhar também. Eu via, né, antes de ser psicóloga, na empresa que eu trabalhava, tinha um destaque no jornalzinho da empresa, tipo a prata da casa, né? As pessoas que estavam há 20 anos na mesma empresa e tal. E hoje em dia, como ele também falou, a gente fica, ué, mas está estagnada, é importante a pessoa estar em vários lugares para agrupar vários saberes, né? Mas, como o Bauman falou, né, é um conflito que a gente vive, né? A gente está passando da fase da era analógica para a era digital. Isso gera muita instabilidade nos relacionamentos, tem um impacto na economia também. E isso faz as pessoas ficarem mais inseguras, né? Principalmente, eu destaco muito isso, que a internet já mudou, mas o smartphone acelerou esse processo, né? Porque antes você tinha que ficar na frente do computador. Agora, onde você estiver, você está se comunicando, e as redes sociais geram muita insegurança nas pessoas, que ficam, às vezes, tendo comportamentos de vigilância sobre seus parceiros ou parceiras, ficam se comparando também, né? Que é muito do ser humano se comparar. E aí fica vendo, de repente, um casal que só posta fotos felizes, e aí começa a olhar para o seu relacionamento, que faz. É super realizador, constrói muitas coisas, mas, poxa, eu não estou feliz o tempo todo, então. Isso às vezes pode servir de parâmetro até para terminar um relacionamento, né? Tipo, nossa, a gente não está curtindo a vida como outras pessoas, então está errado. Então, né, tem um mundo aqui no meu celular, eu acho que eu vou procurar outra pessoa. Então, tem uma maior instabilidade ainda, né? E isso não é bom. O ser humano precisa também de uma certa estabilidade, né? De se sentir amado, conectado. Reconhecido, cuidado, né? Então, assim, as nossas necessidades emocionais, elas não mudaram com a entrada da era digital, mas a gente está mais impaciente, né? A gente quer as coisas mais rápidas, quer as coisas mais felizes, né? Até porque a gente fica olhando muito para fora, né? E ele é junguiano, né? O Jung falou muito, né, disso, que a gente fica olhando para fora, não olha para dentro. E aí, com isso, a gente se perde muitas vezes, porque está se comparando e aí quer a felicidade a curto prazo. E às vezes não dá para ser, né? Porque a felicidade também não é um estado constante, né? A vida, a gente tem que aprender que tem momentos que, né, são muito realizadores, são muito felizes, mas a gente conta com uma cota de sofrimento. A gente tem que saber lidar com separações, né? Que às vezes não é só uma separação num término, num divórcio, mas às vezes a pessoa não pode estar com você ali
E se você não sabe acessar os seus recursos internos, você vai ficar projetando e solicitando muita coisa do outro que o outro, às vezes, nem pode te dar, né? Então, a gente precisa cuidar de autoconhecimento, precisa cuidar de uma resiliência emocional, né? E também, quando acontece um fim, seja de um relacionamento amoroso, ou de uma perda de emprego, ou a morte de alguém querido, saber que a vida não está acabando ali, né? A vida, desde que o mundo é mundo, é assim, a gente nasce, passa por perdas, e a gente tem que aprender a se fortalecer para ir passando por isso, né? Sem negar o luto, né? Porque às vezes a gente também tem uma negação do luto, tipo, não posso ficar triste, não posso mostrar que estou sofrendo para outra pessoa, porque senão ela vai se achar, né? A gente fica negando várias coisas para a gente mesmo, e isso tem um custo emocional, né? Assim, prejudica a saúde mental e emocional.
E o quão prejudicial pode ser para um indivíduo, doutora Adriana Barros, uma relação longeva, assim, no momento de um rompimento? Eu estou lembrando aqui, eu vou trazer um exemplo que ficou bastante conhecido no mundo todo, que foi o caso Messi com o Barcelona. Messi chegou ao Barcelona aos 12 anos de idade, saiu 21 anos depois, ou seja, aos 33 anos. No ano de 2020 ainda houve um desentendimento entre ele e a diretoria, ele anunciou naquela ocasião que queria sair, queria ir embora. Resolver o desentendimento, ele continuou, e no ano seguinte, ou seja, em 2021, houve de fato o rompimento do contrato e ele saiu às lágrimas do clube, que o abraçou ainda quando criança praticamente, né? Uma vida ali. Então, veja só, ter que mudar de país, mudar de relações de trabalho, que ele foi jogar em outro clube, tudo diferente. Então, o quão prejudicial, doutora Adriana, pode ser para o indivíduo um período tão longo assim, seja num relacionamento afetivo, seja num ambiente de trabalho, quando há de fato o rompimento e há a imposição da mudança?
Wagner, o processo de mudança, lidar com mudanças, vai variar de pessoa para pessoa. Os impactos vão depender do quanto esse ser humano ele está conectado consigo. Quando Jorge traz o Bauman, a gente fala dessa desconexão. E eu me lembro de um dos livros que ele faz um comparativo de que o shopping center está cheio de farmácias, porque as lojas é uma forma da gente estar ali para preencher vazios. Então, a depender da forma como esse indivíduo tem praticado o autoconhecimento, o autocuidado, a consciência desse aqui agora, isso vai reverberar a maneira como ele lida com seus esquemas adaptativos e desadaptativos. O que é que seriam isso? No momento que a gente se desenvolve, a terapia dos esquemas, ela traz a ideia de que a gente tem necessidades a serem preenchidas, necessidade de apego seguro, necessidade de autonomia, necessidade de limites, de autoestima e de lazer e prazer. Se essas necessidades não forem preenchidas de acordo com a nossa demanda, poderemos desenvolver alguns esquemas desadaptativos, que atualmente estão em 18 tipos de esquemas desadaptativos, que vão de privação emocional, dependência emocional, fracasso. Então, as situações de mudança, elas vão ativar, aliás, as situações da vida vão ativar esses esquemas. Aquilo que não está trabalhado, aquilo que não está regulado emocionalmente, vamos ter um grande aliado nisso, que é a regulação do meu pensamento. Eu preciso investigar o meu pensamento o tempo inteiro, porque o modelo cognitivo diz muito claramente que a forma como eu penso vai interferir, vai regular a maneira como eu sinto e, consequentemente, o meu comportamento. Então, toda a história de vida desse ser humano que vai se desenvolvendo, claro que ele vai criando vínculos, que ele vai ficando apegado àquele vínculo existente, mas se ele não consegue se autoconhecer, se ele carrega essa fragilidade emocional, e isso vai ser proporcional, essa fragilidade emocional. Tudo começa por um lugar. E qual é esse lugar? Esse lugar é um ponto dentro da gente. É a nossa subjetividade, é a nossa identidade. É o quanto de autoconhecimento eu vou praticar.
Doutor Jorge, vamos lá, vamos trazer aqui mais elementos para a nossa conversa, porque a gente precisa lembrar também daquelas situações que envolvem também jovens, adolescentes, crianças, né? E eu quero saber se de fato essa condição de apego é uma condição adquirida pelo ser humano É uma condição inata, ele nasce com isso. Porque, por exemplo, a gente que tem filho sabe a dificuldade que é, por exemplo, quando há necessidade de trocar o filho de colégio. Então, não tem ambiente de maior sociabilidade para um ser humano do que um ambiente educacional, né? Ele se apega tanto ao ambiente em si, o ambiente físico, como às amizades, às relações construídas ao longo de alguns anos ali. E, de fato, há uma dificuldade quando há uma mudança. Em alguns casos, evidentemente, em outros nem tanto. Mas, doutor Jorge, essa condição de apego, como eu perguntei agora no começo, é de fato uma condição inata ou é adquirida pelo ser humano?
Muito boa pergunta. Primeiro, antes de responder, eu vou só contar uma coisa. Uhum. A doutora Nise da Silveira, que foi uma grande expoente da psiquiatria e que fez um grande diálogo com a psicologia, ela foi que trouxe a psicologia junguiana para o Brasil, né? Ela dizia que gatos são coterapeutas. São os nossos coterapeutas, né? Então ela tem um livro, escreveu um livro sobre os gatos, né? Então é só para fazer eu tenho um vínculo e um apego com os gatos desde que eu era pequeno, né? Até hoje eu sou um gatófilo, um felinófilo.
Ótimo.
Bom, trouxe uma questão muito interessante. Eu vou responder pelo viés da psicanálise. Vou responder essa questão pelo viés psicanalítico. Né? A gente sabe que a psicologia junguiana ela nasceu dentro da psicanálise. Né? O Jung teve uma grande interlocução com Freud até 1912, né? Entre 1906 a 1912. Então, eu vou responder pelo viés psicanalítico. O viés psicanalítico vai falar o seguinte, nós somos estruturalmente seres desamparados. Os seres humanos são estruturalmente seres desamparados. O desamparo não é uma falha no sistema. O desamparo é uma condição sine qua non do sistema. Né? Então, nós somos seres que nascemos desamparados. Nós nascemos grudados em simbiose com a mãe e, de repente, há uma ruptura no nosso nascimento. E já no momento da ruptura, a Melanie Klein vai falar, já nasce a sensação desse vazio e desse desamparo que nos acompanha a vida inteira. Né? Então, o desamparo ele é estrutural. Né? E o desamparo, já dizia o Kierkegaard, né? Ele nos traz angústia. Né? Ele nos traz uma angústia. Toda vez que a gente se sente desamparado, a gente vai se sentir angustiado. Então, na verdade, quando acontece uma ruptura no trabalho, num relacionamento, num emprego, a gente sempre vai regredir, segundo a psicanálise, a um estado infantil, um estado psicológico, psíquico infantil, em que esse desamparo ele vai emergir, essa situação de desamparo ela vai emergir. E nós vamos, ao longo da vida, buscando estratégias de lidar, de driblar, né? De compensar esse desamparo. Os vínculos com as pessoas, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos, com a escola, com o trabalho, com a arte, com a ciência, com a filosofia, com a religião. Então, tudo isso, na verdade, são estratégias culturais que os sapiens, a nossa espécie, teria desenvolvido, criado, para suportar um desamparo que é incorrigível, porque ele é parte componente do sistema. Né? Então, a condição é inata. Né? É inata. O desamparo ele é inato. Isso a filosofia vai dizer, lá atrás, do século XIX, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, que foram grandes para influenciar o Freud e o próprio Jung. E o ser humano é um ser que vai construindo pontes e vai construindo esquemas simbólicos, né, estratégias simbólicas para suportar esse desamparo, esse vazio. E que, como a Thaís falou, muitas vezes o shopping center vira esse... Né, o Adriana falou, né, esse shopping center vira esse... Essa fábrica de tentar suprir esse desamparo. Então, o ser humano é inato. É inato, o desamparo é inato. E muitas vezes o trabalho da análise não é no sentido de remover o desamparo, porque isso é irremovível. Mas é do indivíduo aprender a lidar com isso, né? A lidar com isso na vida, por meio das relações que ele estabelece. Né? E, claro, toda vez que uma relação for fraturada, uma relação for rompida, ele regride àquele estado do desamparo. Sabe o que é o estado de desamparo? É mais ou menos o seguinte. Imagine o fim de um relacionamento, fim de um namoro, de um noivado, de um casamento, poderíamos fazer a seguinte associação. Imagine uma criança brincando na praia que se perde dos pais.
Uhum.
Olha o desespero que acontece com a criança. A gente já viu essa cena, ou num parque, ou numa praia. A criança se perde dos pais. Ela olha para um lado, olha para o outro, não encontra a mãe, não encontra o pai. Esse sentimento que é primevo é o sentimento que a gente volta quando o namorado manda um WhatsApp dizendo assim, está tudo terminado entre nós, te bloqueia.
Uhum.
A gente regride psiquicamente a esse momento de... A gente desaba. Há aquilo que o Heinz Kohut, um outro psicanalista alemão, falava de desabamento narcísico. Né? A gente desaba narcisicamente. Porque, de fato, a gente regride a um estado infantil, que é como aquela criança na praia, cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Né? Então, não importa se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60 anos, você vai sentir a mesma coisa que uma criança perdida.
E é esse regresso ao estado infantil, doutora Thaís, que leva o ser humano a cometer algumas atrocidades, por exemplo?
Olha, e não é todo mundo que vai chegar nesse nível, né? Uhum. Mas aí tem várias coisas, né? Porque é importante dizer que, assim, essas relações iniciais, né? Enquanto a gente estava falando em off, a gente estava vendo com a Adriana que a gente tem uma coisa em comum, que é a terapia do esquema, e fala muito da importância das relações com os cuidadores iniciais. Então, assim, vão formando experiências que trazem a questão, né, de confiança, né, de se achar uma pessoa que merece ser cuidada. Né? Então, isso, juntando a coisa da predisposição genética, temperamento, tudo isso vai formando a personalidade. Então, não é todo mundo que sofre um relacionamento que vai lá e vai dar um tiro ou esfaquear outra pessoa. É, tem que ter um histórico aí. Às vezes, é uma coisa muito aprendida de você assistir um pai ou uma mãe sendo violentos, né? Às vezes pode ter algum transtorno de personalidade ali atuando, né? Então, assim, tem fatores biológicos, tem ambientais. Mas, assim, também tem muito uma coisa da... eu acredito que tem uma coisa social, né? As pessoas vão vendo muita violência também, e isso, aquilo vai ficando meio normatizado, né? Pessoa, peraí, o outro foi lá, bateu, eu vou também. Às vezes não passa, não consegue passar pelo racional, vai na parte mais primitiva do cérebro, que não tem nem processo de reflexão. Quando viu, já fez. Isso mas não é para justificar, né? Assim, a gente entende, mas ao mesmo tempo vai ter que aplicar a lei, né, para essas pessoas. Não pode, tipo, porque o pai abandonou, então, ou a mãe, então, não é para justificar nada, a gente compreende, né, e muitas vezes tem um impulso ali biológico, mas a gente também passa pelo social, né, nós falamos até a frase típica do curso de psicologia, somos biopsicossociais, uhum. Né, então, e a gente tem que aprender o que a gente diz que é muito importante, que é a regulação emocional. Ficar consciente das emoções, tipo, tô com raiva, tô com muita raiva, mas eu não preciso voar em cima da pessoa porque tô com raiva. Posso comunicar a minha raiva ou me afastar se aquilo não tá me fazendo bem. E aí isso pode ser um motivo de rompimento, né? Se você vê que várias vezes a pessoa tá tendo ataques de raiva ou não confiando em você e começa a te cercear e aquilo vai te fazendo mal emocional e mentalmente, talvez seja um momento de repensar uma relação. Também serve isso para os trabalhos, tá? Se você está num trabalho que de segunda a sexta você fica mal, você fica feliz no final de semana, né? Isso também serve de um alerta para o que é que eu estou fazendo nesse trabalho? Será que eu posso, né, procurar outra coisa? Mas vai batendo em todas as necessidades, sobrevivência, né? O ser humano é muito complexo, né? A gente vai ver, tem contas para pagar, será que eu posso sair dessa situação? E aí, a questão da maturidade, a pessoa pode ir se preparando para sair desse emprego, começando a fazer cursos, né? Sacrificando uma coisa aqui para poder mancar uma outra formação, né, e não fazer as coisas na impulsividade. A impulsividade é uma questão que muitas vezes está relacionada a psicopatologias, né?
Uhum.
Então, não sei se eu perdi um pouquinho essa pergunta inicial, mas...
Não, eu posso... Eu vou colocar a doutora Adriana também na conversa, porque eu posso até ter ido longe demais quando utilizei o termo atrocidade. Talvez eu tenha sido forte demais na minha colocação. Mas, claro, eu quis me referir a algumas bobagens que a gente faz, né? Coisa de criança mesmo, que em sã consciência, a gente lá no futuro, a gente olha... e diz, meu Deus, como é que eu fiz uma bobagem daquela naquele tempo? E eu estou trazendo esse ponto agora, doutora Adriana, que é muito comum a gente encontrar pessoas que saírem de um relacionamento ou de um emprego, alguma coisa, e começam a olhar para aquilo que tinha, ou um namoro, ou um casamento, ou um emprego, e porque saiu ou foi saído, né, foi convidado a se retirar, que começa a apontar o lado negativo, não é? Aí, por exemplo, no relacionamento, de repente aquela pessoa que conviveu com você 10, 20 anos passa a ser, né, o chato, o errado, né, o que cometeu alguns deslizes ou algumas traições, enfim, sempre o lado negativo. E eu ouvi uma frase bastante interessante outra vez, doutora Adriana, que dizia o seguinte, olha, quem se apaixona por alguém deve se apaixonar não pelas suas virtudes, porque eu sei ser gentil, eu sei ser sociável, eu sei ser amável, eu sei ser bacana. Né? Isso todo mundo sabe fazer, mas na hora da convivência o que aparece é o chato, é o desorganizado, né? O que chega atrasado, enfim, são os defeitos. Então, essa pessoa dizia, olha, você deve se apaixonar não pelas virtudes da pessoa, mas pelos seus defeitos, doutora Adriana.
Wagner, você traz um ponto que me lembra. Primeiro perguntar, por que essa dor da rejeição dói tanto? Né? Por que é uma dor que dói? Porque ela responde, segundo a neurociência, na mesma região da dor física. Então, a maneira como a habilidade que cada um tem, o limiar de dor de cada um, vai conseguir dar essas respostas. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas, quando trazem um comportamento mais desregulado em relação a uma atitude infantil que teve com o outro, de uma birra, de uma cara feia, de uma não aceitação com aquele término, eu olho para ela e faço, qual é mesmo a sua idade? Sabe por quê? Né? Pelo seguinte, quando a gente tem, em algum momento da nossa construção, a gente aprendeu a lidar, a gente aprendeu a seguir um caminho que não foi legal, mas que aquilo naquele momento deu muito certo. Um exemplo, quando criança... a pessoa percebia que os pais brigavam muito e aí ele se escondia debaixo da cama. Aquilo não resolvia o problema, mas o tirou de uma situação e ele aprendeu a lidar daquela forma. Só que ele se desenvolve, ele cresce e sempre que ele vivencia um conflito, ele vai para debaixo da cama, de uma outra maneira. Ele foge das relações, ele coloca hora extra, ele não para de trabalhar, ele está sempre colocando eventos no momento da possibilidade de ter um diálogo com sua ou seu companheiro. Então, a pessoa precisaria avaliar de que forma, de que modo eu estou atuando frente àquela situação. E muitas vezes a gente escolhe um modo infantil, o modo da criança birrenta, é o modo da criança que tiveram pais críticos, é o modo da criança também feliz a depender da situação. Então, é importante que a pessoa tome consciência do que é que ela está fazendo. Quando a gente começa a trabalhar essa perspectiva, eu gosto muito de dor, de rejeição, eu gosto muito de lembrar o Hegel, quando ele dizia que a gente precisa muito desse olhar do outro para se sentir confirmado como ser existente. Então, aí eu já começo a construir uma ideia de que o outro, e a Thaís falou muito de comparação e faz sentido, o outro começa a... eu coloco no outro a ideia de que ele pode dizer quem eu sou. Na verdade, eu espero. E aí, Wagner, vem o Byung-Chul Han, filósofo coreano, radicado na Alemanha, que escreveu sobre a sociedade do cansaço. E eu tenho gostado muito da literatura do Byung-Chul Han, quando ele traz que a gente está sofrendo muito pelo excesso de positividade, pelo que eu espero de percepção do outro sobre mim. Então, não é mais o qualitativo. Eu preciso da quantidade de likes. Eu preciso ser visto, mesmo que eu seja visto por pessoas que não têm nenhum sentido com a minha realidade, com a minha vida. Eu preciso colecionar isso. E aí o Churran diz que esse excesso de positividade nos está adoecendo. Então, a saúde mental, a gente tem que ter consciência que ela está colapsando. E se não pararmos para olhar de que forma eu estou no mundo, como eu quero estar no mundo, nas relações com a pessoa e com as pessoas, e principalmente comigo mesmo, eu continuarei fazendo essas atrocidades, as piadas, e essa atrocidade começa primeiro comigo, porque no momento em que eu me desconecto de mim mesma, eu começo a vivenciar uma fragilidade emocional e uma vulnerabilidade, e segundo a Brené Brown, a gente precisa ter coragem de olhar as nossas fraquezas e descobrir que ser vulnerável não é problema. Eu preciso aceitar a minha vulnerabilidade, mas eu preciso ter esse reconhecimento, eu tenho que botar uma lupa para olhar para mim, olhar mais para mim e um pouco menos para o outro, porque a gente passa o tempo olhando para o outro e se esquece de olhar para a gente. Então, nessa perspectiva, a gente precisa muito dessa regulação emocional, muito desse direcionamento, saber onde eu estou, o que é que eu quero alcançar, para que eu possa construir relações mais saudáveis em qualquer âmbito que eu possa estar.
Uhum. Agora, Jorge, já que você puxou esse assunto, esse botãozinho do modo infantil, a gente pode apontar como sendo uma autodefesa ou um autoconvencimento de uma situação que, de certa forma, é nova para a gente?
Olha, muito interessante, porque eu estava aqui pensando, né? O Freud, quando ele vai, a psicanálise, quando ela vai pensar o desenvolvimento psíquico, né, ela vai olhar para a criança, e vai olhar para a criança, e vai, o próprio Freud falava, quem que é a criança? A criança é uma espécie de ditador da casa, é um tiranozinho dentro da casa, né? O Freud falava essa expressão. Por quê? Porque a criança, ela é extremamente narcisista, né? O bebê é extremamente narcisista. Por quê? Porque é o momento em que o bebê ainda não tem consciência do mundo. Ele acha que tudo gira em torno dele, né? Tudo gira em torno dele. Então, assim, imagine que o bebê que está com fome, basta ele chorar que o seio aparece, né? Então, ele acha que, na verdade, o mundo funciona de acordo com o desejo e com a vontade dele, né? O Winnicott vai falando o seguinte, que o desenvolvimento, né, saudável é quando a mãe suficientemente boa, é uma expressão conhecida, né, do Winnicott, vai mostrando, vai criando falhas ambientais, e estas falhas ambientais, também um conceito winnicottiano, vai mostrar que, olha, você não é o mundo, né? Existe você e também existe o mundo, né? E o mundo não está aqui para atender todas as suas expectativas e todas as suas, os seus desejos, né? Há momentos que eles serão atendidos e há momentos que não. Ou seja, todos nós temos que aprender a lidar com algo chamado frustração. A frustração é condição da vida humana, né? Nem sempre vai estar a temperatura que eu gosto, nem sempre vai estar, a praia vai ter tanto sol ou vai ter menos sol, nem sempre o trabalho vai ser tão prazeroso, nem sempre o meu companheiro vai estar de bom humor, né? Ou a minha companheira vai estar feliz o tempo todo, né? Se eu achar que a minha mulher tem que estar feliz o tempo todo, eu estou regredindo a um estado infantil. Ou seja, eu não aprendi a lidar com a frustração. E hoje existe na sociologia uns estudos que mostram o seguinte, eles chamam os jovens, falam que os jovens têm muita intolerância, intolerância à lactose, intolerância a isso, intolerância àquilo, né? Mas existe uma intolerância que está muito comum entre os jovens, viu? E os adolescentes, que é a intolerância à frustração. Então, eles chamam, inclusive, de geração floco de neve. Né? Geração floco de neve, né? Que são chamados de adultecentes. O que é um adultecente? É um adulto, né? Que às vezes o cara tem 30, 40 anos, mas ele não conseguiu lidar com a frustração, lidar com o mundo, amadurecer, tornar-se tolerante à frustração, saber que 90% dos seus desejos não serão atendidos. Se 10 forem atendidos, se 10% dos seus projetos derem certo, levanta as mãos para o céu, né? Você tá dando uma puta sorte, né? Então, eu vejo que muitas vezes, e as escolas acabam sendo reféns disso, na educação, no sistema educacional, as escolas precisam fidelizar a clientela, né? Então, os pais têm medo de frustrar os filhos porque eles precisam ser amados pelos filhos. Eles têm medo de dizer não. Aí eles matriculam seus filhos nas escolas e as escolas tratam os alunos como clientes, eles também não podem frustrar os filhos. E daí nós estamos vivendo hoje uma situação muito comum, em que se, por exemplo, uma pessoa recebe uma nota, né, que ela não gostou, ela é capaz de entrar com processo contra a escola. Né? Eu já vi aqui em universidades em São Paulo, né, a mãe de um aluno universitário ir falar com o diretor da escola, porque o filhinho dela não tirou uma nota baixa, né, na prova. Só que o sujeito tinha 24 anos. Uhum. Né? Então, isso é um fenômeno que tem acontecido e que os sociólogos e os psicólogos também têm atendido muito nos seus consultórios, nos seus settings terapêuticos.
Uhum. Thaís.
Complementando aqui o que ele falou, né, são muita responsabilidade dos pais, né, que chamam os pais helicópteros, né, que contribuem para essa geração floco de neve que não suporta a frustração. Isso faz muita diferença no mercado de trabalho também. Né? O que a gente está vendo hoje em dia, que muitos palestrantes que falam sobre o mundo do trabalho, quem que vai continuar no mercado no futuro, são as pessoas que conseguem ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional, os robôs vão ocupar muitos postos de trabalho. Então, quem vai ter empregabilidade? Quem consegue ter uma boa comunicação emocional? Quem consegue negociar, ter poder de persuasão e tolerância à frustração também? E conseguir olhar para o outro e ver o que o outro tem de melhor, como que eu vou mobilizar essa pessoa para fazer as melhores, dar o melhor dela, né? Não de uma forma exploradora, né? Porque também, às vezes, acontece isso, né? A gente fala muito de mindfulness, né, que é da meditação, você ter plena atenção, mas isso é para o bem-estar da pessoa, e não só uma coisa de produtividade que muitas empresas estão fazendo, né, dando esses recursos, mas para aumentar a produtividade, sem aumentar necessariamente o bem-estar. Né? Então, e isso tudo impacta na hora de você escolher o trabalho em que você vai ficar, o relacionamento em que você vai continuar, né? Tá. Estamos conseguindo fazer várias coisas, mas eu consigo me abrir com essa pessoa, eu consigo conversar, consigo ser aceita, ou tipo, não, vou travar tudo que eu sinto porque a outra pessoa não tem capacidade de me entender. Aí isso fica meio que de sinal de alerta, né? Do quanto você se sente bem, né? De novo, falando das relações iniciais, né? De quanto que você se sente uma pessoa plena, sem defeitos, né? Porque, às vezes, a gente, nas relações iniciais, se a gente experimentou muito abandono por parte dos nossos cuidadores, a gente vai começar a achar que eu tenho defeitos, eu não sou uma pessoa legal. Então, eu tenho que ficar sempre satisfazendo o outro, renunciando aos meus projetos ou falando as coisas que a pessoa quer ouvir, porque senão ela não vai gostar de mim. Eu tenho que ser uma pessoa que agrada o outro, né? E isso, a médio e longo prazo, isso não dá boa coisa, né? A pessoa começa a ficar deprimida, começa a reforçar aquela crença de que ela não é suficientemente boa, porque se ela não é aceita, né, é porque tem algum problema com ela.
Muito bem. Faltam apenas 6 minutos para a gente encerrar o programa e eu quero começar essa última rodada com a doutora Adriana Barros, porque nós tratamos, doutora Adriana, da questão da vilanização do outro, da auto-vitimização, tratamos de questões também como culpa, frustração. O que é que a senhora gostaria mais de abordar para a gente fechar essa questão? Lembrando ao nosso ouvinte que estamos falando a respeito de relacionamentos não somente interpessoais, mas também relacionamentos profissionais, sociedades, amizades, enfim, todo tipo de envolvimento entre seres humanos, professora Adriana Barros.
Eu queria concluir, Wagner, dizendo que a gente não consegue olhar para o outro se não olharmos para nós. Então, nós somos o maior bem. Eu sou o meu maior bem. E eu preciso de patrimônio emocional. O meu maior aliado é a forma como eu vou lidar com os meus pensamentos, porque eles vão reverberar nas minhas emoções e, consequentemente, no meu comportamento. Então, quero concluir fazendo esse convite para que as pessoas parem um pouco, pratiquem o autocuidado. Estamos precisando, sim, nos fortalecermos mais do ponto de vista emocional, porque estamos pessoas mais apressadas, estamos pessoas mais ansiosas, Nós não temos mais tempo para o olho no olho. A tecnologia, ela está a nosso favor, mas ela pode ser muito prejudicial quando ela nos adoece, uma vez que a gente vai deixando, separando esse contato um com o outro. E nós também precisamos estarmos fortalecidos nessa conexão conosco. É para que as pessoas olhem para si e lembrem-se que elas são o seu bem maior. As pessoas estão vibrando muito na escassez, muito na falta, muito na ideia de que eu sou o meu maior vilão. A minha mente trabalha contra mim. Bora mudar essa situação? Vamos mudar esse paradigma? Eu só mudo alguma coisa fora quando eu mudo por dentro. Então, eu preciso ser modelo. Se eu não for modelo, eu não posso esperar que o meu entorno mude. Então, vamos parar de olhar mais para o outro e lembrar. Aquilo que me incomoda no outro, talvez eu precise tratar, talvez eu precise trabalhar em mim. Então, o convite é para que possamos ser mais honestos, honestos conosco. Porque a partir dessa honestidade, a gente vai sim conseguir uma relação mais fortalecida, mais equilibrada, mais regulada. E agradeço. Hoje.
Ah, muito obrigado. Agora, doutora Thais, claro, a senhora vai fazer suas considerações finais no nosso debate, no nosso encontro, mas eu estou lembrando aqui também que a senhora é coautora do livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital. Então, nessa era digital, esses rompimentos são feitos também via WhatsApp, doutora Thais, inclusive sem esperar o vizinho ficar azul lá?
Sim, às vezes nem tem, né? Às vezes é o bloqueio direto,
É,
é
isso.
o ghosting, como a gente fala. Eu escrevi um capítulo com a Adriana Nunan, que tem uma outra coautora, são vários artigos, e eu escrevi com ela sobre ciúme nas redes sociais, né? Porque as pessoas ficam muito atentas nas redes sociais dos seus parceiros, vendo quem curte. E às vezes uma curtida, a gente sempre brinca falando, às vezes uma curtida é só uma curtida, não quer dizer nada além, mas às vezes quer, né? Então, assim, você tem que confiar no seu parceiro ou na sua parceira para saber os limites que a pessoa está dando ali naquela curtida que ela recebe, né? E claro, vai mexer com as nossas inseguranças, né? Existem estudos que falam do alto índice de divórcios que usa Facebook como provas, né? E isso também, a gente realmente revolucionar os relacionamentos, né, amorosos, e isso também faz com que as pessoas hoje em dia, antigamente contratava detetive, né? Hoje em dia a pessoa espera às vezes um momento de atenção do parceiro ou da parceira, pega o celular e olha. Então, essas são várias questões éticas que vão perpassando. É bem difícil, né? Para os jovens que pegaram direto à era digital, acho que é ainda mais complicado do que para já quem estava ainda na era analógica, que esperava um telefonema, né, no fixo, não saía de casa porque o telefone podia tocar. E hoje em dia a pessoa pode ir para o outro lado do mundo e receber uma ligação, mas também se não recebe, olha que frustração. Não tem nem a desculpa de dizer, poxa, será que eu saí de casa e a pessoa ligou na hora que eu não estava, né? Que às vezes você pode passar anos pensando isso. Será que o que não deu certo lá no século passado foi porque eu não estava do lado do telefone esperando? E agora a pessoa tem certeza, não me ligou, não, porque o sinal pega em qualquer lugar. Então, assim, essa era digital traz muitos desafios, né? Dependendo da autoestima, da autoconfiança, isso pode fazer um estrago, fazer a relação ficar muito com vigilância, né? Então, assim, a gente tem falado muito de saúde mental. Janeiro é o mês que tem a campanha do Janeiro Branco, que é para a gente dar um foco no cuidado da saúde mental, mas além da saúde mental, que tem mais a ver com os transtornos, saúde emocional, né? Que é essa coisa da autoconfiança, né? Sentimentos de pertencimento, de conexão, de não se sentir um fracasso, né? Então, assim, e uma coisa que a Adriana falou, só para finalizar, aí avancei um pouco. Mas tentar mudar o outro não adianta. A gente tem que mudar a si, né? Como ela falou, para que alguma mudança seja possível na relação. Tentar ir partir para cima do outro é um projeto fadado ao fracasso.
Ah, sem dúvida. Professor Jorge Miklos, 1 minuto e meio eu tenho aqui para você encerrar o nosso encontro de hoje, por favor.
Olha, a psicologia junguiana criada pelo Carl Gustav Jung, ela entende que todo ser humano é um projeto aberto para uma realização. Toda vida tem um propósito. Né? É muito comum as pessoas chegarem e dizerem assim, minha vida é uma tragédia, eu tenho o dedo podre. Eu tenho o dedo podre, eu me relaciono com quem eu não me faz mal, trabalho em lugares que me fazem mal. Então, a psicologia junguiana fala assim, bom, tragédia significa erro no trajeto. Tragédia significa isso. O que é uma tragédia? Isso veio lá dos gregos. Tragédia, se a vida é uma tragédia, é porque você errou o trajeto, você errou a rota. Como não errar a rota? E eu vou na mesma linha da Adriana e da Thaís. Eu acho que a psicologia junguiana, ela se resume em duas grandes frases da filosofia. A primeira é, homem, ser humano, conhece-te a ti mesmo. Para quê? Para tornar-se quem você é. A primeira frase é de Sócrates, né, que estava no oráculo de Delfos. A filosofia socrática é baseada nisso. E a última frase, para você tornar-se quem você é de Nietzsche. Né? Então, começa e termina. O começo e o fim da filosofia se amarram, né, no círculo. Conhece-te a ti mesmo para tornar-se quem você é. E quanto mais você fizer isso, menos tragédias você vai ter na sua vida.
Sem dúvida. Professor Jorge Micros, sociólogo e analista junguiano, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso debate. Professora Adriana Barros, mais uma vez com a gente aqui, ela é psicóloga clínica, mestre em ciências da educação e também a mestre em psicologia clínica, coautora do livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital. Thaís Babo, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no debate. Foi muito bom, muito enriquecedora a nossa conversa. E você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às 2:30 da manhã. E claro, fica também disponível no site da Rádio Jornal e no nosso aplicativo também como podcast. Pessoal, muito obrigado, abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Vamos lá.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.